Ora, muito bom dia. Está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 27 de outubro. O nosso programa de grande entrevista, que semanalmente traz até si um protagonista, um convidado na nossa região. O nosso convidado de hoje é José António Falcão, o diretor-geral do Festival Terras Sem Sombra, que este fim de semana volta mais uma vez ao Conselho de Vidigueira. Doutor, bom dia, obrigado pela disponibilidade, pela presença mais uma vez em estar aqui connosco nos estúdios da Rádio Vidigueira, a dar-nos nota deste que é o Festival de Terras Sem Sombra, que nesta 19ª edição regressa à Vidigueira. E era precisamente por aí que vamos começar este regresso do Terras Sem Sombra, por onde é que vai passar no Conselho, naquele que é o habitual périplo que costuma promover.
Ora, o regresso este ano visa muito especificamente uma freguesia rural, mas que tem realmente grandes motivos de interesse. Eu estou a referir-me a Selmes, que é um ponto que nunca tínhamos visitado até esta data e que realmente nos apresenta uma programação muito interessante, quer na vertente do património, quer na vertente da música, quer na vertente da biodiversidade. Realmente Selmes é um mundo.
Essa freguesia é a preferida e a escolhida este ano, o Terras Sem Sombra, que já passou várias vezes pelo Conselho de Vidigueira, mas como vai ser este programa, que destaques, que particularidades também vão querer ser apresentadas nesta freguesia de São?
Ora, vamos começar então amanhã, sábado, às 15 horas. Vamos partir do Centro Histórico de Selmes para conhecer os seus também históricos passos. Realmente, este é um património extremamente valioso, até porque nele convergem duas componentes. Por um lado, a componente arquitetónica e artística, na medida em que estas construções pontuam determinadas artérias, digamos, pontos privilegiados da própria aldeia, e, por outro lado, porque elas têm associado, evidentemente, um património imaterial. Uma das procissões da Semana Santa, noutros tempos até terão sido mais do que uma, e, além disso, um conjunto de cânticos religiosos, que fazem parte, no fundo, da nossa tradição musical e que refletem também a nossa devoção, e que convergem aqui com este património que acaba por todo ele girar em torno da própria Igreja Paroquial de Santa Catarina, que é também um monumento digno de referência. Ora, precisamente, o que vamos fazer, sob a orientação da historiadora doutora Rosa Troll, que conhece e tem estudado muito bem este património, eu também darei depois uma pequena ajuda naquilo que é mais a minha componente, que tem que ver com a história da arquitetura e com a história da arte especificamente. Realmente, o que se vai fazer ali é explicar a origem desta devoção, mostrar como é que ela se manteve viva até hoje e também dar a conhecer o esforço que está a ser feito para a sua revitalização. Porque hoje há um conjunto de habitantes de Selmes, sobretudo senhoras que conhecem bem esta tradição, que estão a contribuir para valorizar de novo o património poético e musical, com este sentido religioso, que está associado realmente à procissão da Semana Santa. E, portanto, isto faz do património de Selmes qualquer coisa de interesse até nacional.
E, de alguma forma, é uma espécie de alento, porque há sempre esse caráter religioso ainda muito, muito vincado no próprio festival.
É verdade, e por outro lado, nós procuramos dar a conhecer aquilo que o Alentejo tem de mais autêntico e de mais interessante, não é? E estou absolutamente convicto de que um património com estas características, que se mantém vivo naquela freguesia, o que a diferencia também de outras, não é? Porque naturalmente estas tradições existiram em muitos outros pontos do Alentejo, mas ali conserva-se vivo e, sobretudo, é um motivo de orgulho local e há até um esforço, que é um esforço que já vem de alguns anos, mas que está agora, digamos, a ser intensificado, realmente para evitar que ele se perca, possa ser transmitido também a novas gerações. E, por outro lado, há que dizê-lo aqui, do ponto de vista patrimonial, a estrutura arquitetónica do espaço está impecável, não é? E existe até o seu património pictórico. A própria paróquia vai se envolver nesta iniciativa e vai apresentar na igreja os painéis dos espaços. Portanto, como enfim, o tempo está um bocadinho instável, não vamos correr, evidentemente, o risco de colocá-los no exterior, porque poderá haver alguma surpresa, mas eles vão estar ali disponíveis para quem realmente quiser conhecê-los de perto. E também este vai ser, creio eu, um passo muito positivo para uma possível futura candidatura para a identificação e inventariação deste património a nível nacional por parte do Ministério da Cultura.
Esta é uma freguesia também com esse cariz religioso, com essa questão dos passos de Selmes. Em que medida é importante preservar este património, divulgar naturalmente este património? É um preservar de uma memória coletiva do povo, digamos assim?
Eu diria que sim, até porque nós corremos o risco em algumas zonas do Alentejo, e a Vidigueira, o Conselho, não está isento disso, de que venha a existir nos próximos anos uma espécie de amnésia coletiva. Ora, nós sabemos bem o que é que acontece às culturas que se esquecem das suas raízes. Elas tendem a desaparecer, tendem a ficar descaracterizadas, tendem, no fundo, a tornar-se uma espécie de terra de ninguém. E, evidentemente, aqui, eu creio que há uma grande consciência disto, e, portanto, este trabalho é um trabalho que faz muito sentido, e é muito interessante que ele esteja a ser feito por várias entidades e caminhando, digamos, em conjunto. Não são iniciativas desgarradas, mas elas tendem, no fundo, à valorização do património rural, que deve ser uma grande preocupação. Além disso, estes pequenos patrimónios, que nós chamamos pequenos quando comparados com outros, naturalmente, à escala internacional, mas que são os nossos. E são patrimónios que têm tido realmente o grande mérito de chegar aos nossos dias relativamente intactos e estão só aí à espera agora de um pequeno empurrão para que possam, no fundo, prosseguir o seu caminho em relação ao futuro. Isto é algo essencial e nós sabemos hoje a grande importância que está a ser dada àquilo que se chama património imaterial, que, no fundo, é este património mais tradicional, que pode ser transmitido por via oral ou não, mas que tem muito que ver não só com os monumentos, ou com os objetos, ou com o património agora material, mas sobretudo com a transmissão de saberes, de geração para geração, para que haja, digamos, aqui um vínculo que vem do passado, passa pelo presente e se projeta, digamos, para mais adiante.
Mas, de alguma forma, o Terras Sem Sombra tem feito aí um contributo, digamos que na sinalização de alguns monumentos, de algumas tradições que vão esmorecendo ou que vão perdendo algum fulgor, também nessa tentativa da preservação. É importante ter cada vez mais um território de interior como é o Alentejo classificado, digamos assim, com toda esta riqueza cultural que apresentamos.
Absolutamente, mas não só classificado, mas também com a capacidade de trazer vida nova, digamos, a estes lugares, a estes monumentos, revisitando-os e apresentando-os, por exemplo, em circuitos que sejam visitáveis e, sobretudo, mantendo-os vivos e em bom estado de conservação. Acho que isto é essencial. Até porque hoje talvez o país esteja, temos falado nisso já aqui nestes microfones.
Há muitas ermidas perdidas no meio dos campos do Alentejo, algumas em ruínas, mas ainda com algum simbolismo que naturalmente aguardava um outro olhar.
Sem dúvida, são as nossas raízes. Esse é um património que me preocupou muito durante décadas. Enfim, a pequena equipa que eu dirigi tentou fazer o melhor possível para recuperar. Recuperaram-se mesmo assim mais de uma centena de edifícios, quer dizer, foi realmente um dado significativo. Mas, claro, esta é uma luta contra o tempo e muitas vezes coisas já foram recuperadas, se não se atuar com alguma, digamos, com alguma veemência, com alguma eficácia nos próximos tempos, a degradação vai continuar. Mas eu penso que aqui, sobretudo, a grande perspectiva é entender o território como um todo e perceber o seguinte: temos que envolver as comunidades locais, elas são, por um lado, as destinatárias e as beneficiárias deste património, mas também elas sentem a necessidade de o abrir, de o partilhar, de ir ao encontro, digamos, também de outras energias que possam, de alguma maneira, ajudar a galvanizar tudo isto. Ora, isto no fundo é uma maneira fundamental de lutar também contra o esquecimento e o abandono do interior, que no nosso país é uma espécie de tendência que não dá sinais de abrandar. A realidade é que é uma luta que já estamos a travar seguramente há mais de 50 anos, não é? Aqui no Alentejo é bem conhecido, enfim, o grande esforço tem sido feito nesse sentido, mas vamos sempre perdendo. E é precisamente esta necessidade de inversão desse movimento a que se associa de maneira muito direta o Festival Terras Sem Sombra. E talvez, sobretudo por parte de Lisboa, não tenhamos sido, enfim, devidamente ainda entendidos na importância deste trabalho, nós no Festival e todos nós no Alentejo em geral, porque a realidade o que notamos é que há cada vez uma maior concentração de recursos nos grandes centros e outros locais que têm imenso que oferecer ao país e não só, vão acabando por ficar um bocadinho secundarizados.
Isto aqui utilizando uma linguagem monárquica, mas Lisboa, enquanto capital de reino, ainda está muito afastada do restante território?
Lisboa...
Ou vai-se afastando cada vez mais?
Lisboa teríamos que definir qual. Aqui eu talvez falasse mais daquilo que são os poderes fácticos, não é? Os poderes que passam pelas instituições governamentais, que passam também por outras instâncias do Estado, que passam muito pela comunicação social, mas passam também pelas pessoas. E, sobretudo, hoje nós temos que pensar muito numa realidade que é a seguinte. Vivem muitos alentejanos na Grande Lisboa. E essas pessoas têm que dar também a sua ajuda para que este património continue. Nós não podemos ser apenas um sítio sem passar de vez em quando um fim de semana, ou as férias, ou visitamos por algum motivo. Não, é preciso aqui uma solidariedade. O Alentejo interior precisa neste momento muito que as pessoas que vivem noutras regiões do país não o esqueçam, o apoiem e desenvolvam iniciativas concretas para o tornar mais conhecido e mais visitado. Isto vai permitir também que, de certo modo, depois os brios locais, mas a própria vida económica e social de cada localidade, tenha, digamos, mais vigor. O que não podemos é cruzar os braços e, sobretudo, temos que continuar a denunciar, digamos, a orientação absolutamente centralizadora, que, pelo menos no que diz respeito a alguns setores da cultura, como é o caso, por exemplo, da música, aquilo que chamamos a música clássica, se continua a verificar. E parece ser uma tendência que nós não conseguimos quebrar. Quer dizer, parece que nós, no Alentejo, estamos condenados a ser cidadãos de segunda. E isto eu não aceito. Lutarei com todas as minhas forças contra isso.
Damos um passo atrás aos passos da Semana Santa, o que nos fez aqui fazer aqui este pequeno à parte naquilo que naturalmente é um tema obviamente central, mas os passos da Semana Santa em Salmos serão então uma atividade de destaque na tarde de amanhã, aqui no Terras Sem Sombra. Mas, naturalmente, há também outras componentes do programa que têm sempre a música e a biodiversidade a par do património.
Sem dúvida. Realmente, seja-me permitido já assinalar isto aqui. Estas são iniciativas que, embora naturalmente atraiam pessoas que vêm de fora, pessoas que virão nomeadamente da Vila de Vidigueira e de outras localidades do concelho, mas também de outros pontos do Alentejo e até do país, e provavelmente até alguns estrangeiros que também nos irão acompanhar, nós temos que pensar que são, sobretudo, atividades que nós pensamos para a própria comunidade. As pessoas dirão, mas nós conhecemos bem já os passos de Selmes. Sim, mas, por exemplo, é provável que não conheçam os últimos dados da investigação, que lançam bastante luz sobre este assunto. O trabalho da doutora Rosa Troll é muito inspirador nesse aspecto. E, portanto, vamos, com certeza, beneficiar todos desta visita. Além disso, se estamos à tarde já na aldeia de Selmes, vamos continuar para depois, às 21h30, agora na Igreja Paroquial de Santa Catarina, assistirmos a um concerto do Festival Terras Sem Sombra, que vai ser também um momento marcante do ponto de vista da música. E que é um concerto para todos, não é um concerto só para as pessoas que vêm de fora, é um concerto realmente muito envolvente para todos nós que gostamos da música. E nós, além de antes, temos essa paixão, não é? É uma coisa que está, digamos, enraizada à nossa maneira de ser.
De um trio norte-americano de gospel que já passou por aqui, desta vez chega-nos um ensemble austríaco.
É verdade, é o trio Amatis. Este ensemble é um ensemble que está na primeira linha da música europeia da atualidade. Eles são grandes intérpretes daquilo que chamamos realmente música erudita ou música clássica. Curiosamente, este agrupamento iniciou as suas atividades em Amsterdão, nos Países Baixos. Uhum. Mas depois, por várias circunstâncias, realmente Viena é um centro que capta aquilo que há de melhor na vida musical europeia. Fixaram-se em Viena e, a partir daí, têm tido uma carreira absolutamente fulgurante. Já estiveram em alguns dos principais teatros e outras salas do mundo. São constantemente convidados também por festivais de referência, bastante mais importantes até do que este que aqui realizamos. E, além disso, têm um conjunto de gravações, um conjunto de edições discográficas que também realmente têm captado um público. Estamos a falar de um grupo muito interessante, em que europeus e outras pessoas já nascidas da Europa, mas com raízes vindas de fora, é o caso, por exemplo, deste pianista que é, digamos, europeu, mas é também chinês, e que é uma grande figura da música europeia nos nossos dias, nos vão apresentar um repertório com Haydn, esse grande compositor romântico, que escreveu muita música religiosa, mas também muita música, por exemplo, para a corte e para ocasiões festivas. E realmente é uma figura extraordinária da música e vai ser ele que abre aqui, digamos, este concerto. Portanto, é uma oportunidade também para revermos um pouco os nossos conhecimentos sobre Haydn pela mão destes grandes intérpretes. Depois teremos uma novidade que é uma compositora dos nossos dias, a senhora Tarodi, que é uma figura muito, muito interessante porque tem vindo a produzir uma música religiosa para o século XXI. E nós precisamos bastante dela porque, com um cotidiano como aquele que temos, atravessado por duas guerras que são absolutamente lacinantes, com uma vida complexa e também com a própria Igreja a procurar descobrir o seu novo rumo, não é? Tudo isto são desafios interessantíssimos e, portanto, esta peça, que chama-se Moorlands, vai ser com certeza aqui uma espécie de lufada de ar fresco. E, finalmente, concluiremos com um grande romântico, Felix Mendelssohn, que é também um daqueles compositores que nós ouvimos sempre com um profundo interesse interior, digamos assim. É uma coisa que fala ao nosso íntimo. Escolhemos este concerto com muito cuidado para Selmos, porque quisemos tirar o melhor partido das condições acústicas de uma igreja que vai ser iluminada com muito cuidado pela nossa direção técnica. Eles fazem sempre um trabalho, enfim, maravilhoso de recriação do ponto de vista lumínico. E depois vamos com certeza também prestar aqui a nossa homenagem às tradições locais. Sobretudo, vamos homenagear estas senhoras que estão a recuperar a tradição do cancioneiro religioso em terras de Selmos.
Já voltaremos à Áustria, até porque esse é o país convidado desta 19ª edição. Já lá voltaremos, porque no domingo temos a ação de biodiversidade que pretende aqui também mostrar um pouco daquilo que é a tradição aqui na região.
Hoje fala-se muito num olival intensivo e até super intensivo. E digamos, quase que da imagem tradicional, sobretudo do Baixo Alentejo, não é? Que essa referência se tornou uma espécie de lugar comum. No entanto, existe também o olival tradicional, cuja qualidade de azeite é realmente indiscutível e que inclusivamente tem tido um papel muito importante na manutenção de algumas variedades que são características não só de Portugal, mas aqui do sul da Península Ibérica. Ora, o que nós vamos fazer aqui, e isto é realmente uma coisa muito interessante, é viajar até à Quinta de Nossa Senhora das Neves e, com a intervenção de alguns técnicos que conhecem bem este património, a começar pelo engenheiro agrónomo José Fernando Palhete, mas também por uma técnica da autarquia, que é a engenheira agrónoma Cláudia Raminhos, e até de um agricultor, que é o Coronel José Joaquim Galante de Carvalho, nós vamos aprender a varejar, vamos aprender a colher a azeitona e, sobretudo, a escolhê-la e depois até a prepará-la para aquilo que vem a seguir. E daí que vamos sair depois do campo, onde estivemos com os panos, com as varas e com todos os utensílios e todos os saberes necessários para realizarmos bem esta operação. Eu, por exemplo, também vou aprender. Eu nunca varejei uma azeitona na minha vida, por acaso sou proprietário de algumas, já assisti várias vezes à operação, mas não a sei executar. E portanto, creio que vou sair mais enriquecido, eu e todas as pessoas que quiserem participar. E depois, no fim disto, vamos compreender o processo já num lagar, também um lagar moderno, mas vamos compreender como é que esta técnica do passado e a técnica do presente, digamos, convergem numa atividade que é das mais produtivas, de facto, neste momento, no mundo agrícola alentejano. Claro que para isto vai ser necessário, como é que eu diria, a humildade de querer aprender e a sabedoria de querer partilhar. E, de facto, os interlocutores que vamos ter são pessoas que nos dão grandes garantias desse ponto de vista. E eu creio que vamos ter ali um diálogo muito interessante sobre, no fundo, aquilo que é uma das raízes culturais do Mediterrâneo, que são as nossas oliveiras e é depois o nosso azeite. Há uma particularidade interessante. As pessoas que quiserem vão poder levar consigo depois para casa a azeitona que colherem e mais, vão aprender também a curá-la, a tratá-la, para depois poderem tirar partido daquele que é um fruto que é também excelente para a nossa saúde e que também desse ponto de vista, digamos, de uma gastronomia moderna e até de uma capacidade de perceber o seu papel na nutrição, vai ser motivo de reflexão também ao longo desta nossa conversa.
Isso tudo são desafios que alguns já serão do conhecimento, naturalmente, dos locais, na perspectiva dessa tradição, mas depois são o desafio de dar a conhecer aos visitantes, a quem chega, a quem vem de fora, a quem também pretende acompanhar o festival, dando aqui essa experiência nesta iniciativa do Terras Sem Sombra.
É um trabalho em que, digamos assim, convergem vários empenhos. Um deles, desde logo, do Festival Terras Sem Sombra, de desafiar as pessoas também a saírem de casa e virem conhecer nas suas próprias terras experiências diferentes, e há sempre algo a aprender. Eu, por exemplo, nesta Quinta de Nossa Senhora das Neves, vou observar com grande atenção, além do trabalho que vai ser feito em torno das árvores, também as ruínas da antiga ermida de Nossa Senhora das Neves, que curiosamente é algo que não está inventariado, não está conhecido, mas que merece atenção, é um património também digno de memória. Bem, além disso, há aqui um trabalho em colaboração com a autarquia. A Câmara Municipal de Vidigueira tem-se empenhado em trazer o Festival Terras Sem Sombra ao Conselho e tem-lhe dado contributos muito interessantes para enriquecer este programa. Por exemplo, esta ideia de ir a Selmes, que partiu de nós, foi imediatamente secundada pela autarquia e a autarquia ajudou a enriquecê-la. Portanto, há aqui também um empenho dos técnicos da autarquia, das pessoas sabedoras disto, e depois um diálogo também muito profícuo, naturalmente, com a própria Junta de Freguesia e com a Paróquia de Selmes, que também imediatamente se disponibilizaram para valorizar esta iniciativa. Se calhar, num futuro próximo, iremos visitar outras freguesias onde já estivemos, que é o caso, por exemplo, de Pedrógão, que já recebeu há alguns anos uma iniciativa também deste festival, e, evidentemente, depois não queremos esquecer nunca nem a Vila de Frades, nem a própria Vila da Vidigueira, que são referências importantes para esta nossa atividade. E depois ainda teremos que ir um dia até um outro local, que é Marmelar, que também merece bastante atenção, sobretudo a sua igreja, com as suas pinturas murais.
Muito bem. O Terras Sem Sombra, e voltando aqui à Áustria agora, o Terras Sem Sombra tem este ano a Áustria como país convidado. A Áustria, que é uma espécie de metrópole musical neste campo, que o Terras Sem Sombra também promove e que foi alvo precisamente de uma ação do festival. O Terras Sem Sombra, que percorre as suas várias geografias no Alentejo, mas fez esta incursão até a Viena da Áustria. Qual foi o objetivo desta visita, com uma comitiva alargada, e o que saiu também, naturalmente, dessa passagem por Viena da Áustria?
A existência de um país convidado em cada ano é uma aposta significativa no sentido de dar a conhecer ao nosso público e ao próprio país aquilo que há de mais interessante na música dessa nação escolhida, digamos assim. Claro que no caso da Áustria não era muito difícil encontrar muitos compositores e muitos intérpretes de primeira água. A grande dificuldade foi selecionar e, portanto, já há alguns anos que temos vindo a trabalhar. Para isto contribuiu muito o facto de existir uma abertura grande de parte quer da Embaixada da Áustria em Lisboa, quer da Embaixada de Portugal em Viena. Portanto, conseguimos aqui uma interação muito grande nas duas componentes. Ora, se nós apresentamos a música austríaca aqui em território português, queremos levar a música portuguesa e, particularmente, a música que tem referência ao Alentejo, apresentá-la também em solo austríaco. E, de facto, foi isso que fizemos, mas não só. Além de se ter realizado um conjunto de iniciativas na Casa da Música de Viena, que é uma das grandes referências da atividade artística dessa cidade e que realmente redundou num grande êxito público e êxito do nível artístico, que realmente triunfou lá. Acho que os austríacos ficaram a sonhar um bocadinho com o Alentejo desse ponto de vista. Houve também um esforço, felizmente, bem recompensado, no sentido de levar algumas das autarquias da nossa região, aquelas que se quiseram associar mais diretamente, e depois também empresários ao encontro da brilhante economia austríaca, que está a crescer muito e que naturalmente tem um interesse também neste nosso território. Não apenas do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista do import-export. Uhum. E, portanto, fizemos isto em colaboração com a AECEP, debaixo da direção, digamos, muito imediata do Sr. Embaixador de Portugal em Viena, e também da magnífica equipa da Embaixada. Isto permitiu depois desmultiplicar contactos. Fizeram-se contactos com a Universidade de Viena, onde uma grande figura da Vidigueira, o professor José Palma Caetano, durante décadas difundiu a língua e a cultura portuguesas, e o professor Palma Caetano é um gigante em Viana. Nós não temos, talvez, consciência absoluta aqui.
Não há essa noção, talvez.
Algumas pessoas provavelmente terão essa noção, mas de uma maneira generalizada, ele está hoje, enfim, talvez um bocadinho preterido. Naturalmente foram dados passos muito, muito importantes, como, por exemplo, dar o seu nome à Biblioteca Municipal de Vidigueira. Mas estamos a falar de alguém que fez imenso por Portugal e fez muito também pela Áustria. Porque ele não se limitou a ser um professor, e era um professor brilhante, na Universidade de Viena ou na Universidade de Graz, onde ele também ele trabalhou. Não, ele procurou traduzir para o alemão autores portugueses, e difundiu-os muito ativamente, depois fez um trabalho magnífico inverso, que foi difundir em Portugal a grande literatura, os grandes romancistas, os grandes dramaturgos, os grandes poetas austríacos, em magníficas traduções. Além disso, foi um homem que manteve sempre a sua ligação à Vidigueira, publicou uma excelente monografia, creio que em 1985, que é ainda hoje um livro de referência para quem quer estudar este concelho, e além disso, interessou-se por algumas causas realmente de primeira ordem. Por exemplo, chamadas crianças cáritas. Crianças que, depois da Segunda Guerra Mundial, tendo sido a Áustria derrotada, não é? Esta Áustria que tinha sido ocupada, digamos, pela Alemanha, tinha sido submetida aos caprichos desse terrível ditador que foi Hitler, milhares e milhares de crianças austríacas estavam subnutridas e enfrentavam grandes problemas do ponto de vista de, não só da sua saúde, mas até da sua sobrevivência imediata. Então, houve uma onda de solidariedade portuguesa que trouxe durante anos a fio essas crianças a passarem férias, às vezes férias de um ano, para se poderem, digamos, alimentar com dignamente, continuar os seus estudos, serem bem vestidas, porque havia até falta, né, na Áustria desse tempo, até tecidos para a indumentária. E tudo isso teve uma importância enorme e criou digamos, um laço entre os dois países que é indestrutível. E o professor Palma Caetano manteve esses laços, estudou-os e publicou um livro de referência sobre eles, que é um grande motivo de orgulho para nós, também aqui no Alentejo. Mas, além disso, ele produziu uma obra científica muito vasta, com livros, por exemplo, sobre as relações históricas entre a Áustria e Portugal ao longo de séculos, desde a Idade Média até o século XX. Produziu também uma obra poética, pessoal, muito na linha, até às vezes, de uma poesia tradicional alentejana, que é algo muito valioso. E, além disso, deixou discípulos, amigos e, se quisermos, até aliados de Portugal, um bocadinho por toda a Áustria, mas sobretudo nesta capital que é Viena, e deixou também as suas duas filhas, Teresa e Paula, que são duas vidigueirenses, digamos assim, de primeira linha, e que, como dizia a Paula, isto é uma coisa que me emocionou, posso dizer até que me vieram lágrimas aos olhos, disse: o Alentejo é a minha pátria. No entanto, é uma pessoa que toda a sua vida viveu em Viena e toda a sua vida organizou, digamos, até a sua atividade profissional e familiar, em função do cotidiano austríaco.
Fica esse elo, esses elos de ligação nesta viagem à Áustria. Nesta visita que normalmente o Terras Sem Sombra faz ao país que é convidado, esta, partindo agora aqui para um outro campo um bocadinho mais, e porque o nosso tempo vai avançando, como é que tem sido gerir esta edição, esta 19ª edição, que partiu sem um apoio importante por parte da Direção-Geral das Artes? Como é que tem sido gerir para já o Terras Sem Sombra, que este ano começou em maio? Como é que tem sido gerir e, naturalmente, o que é que se perspectiva para o futuro?
Não foi um ano nada fácil. Nós aqui na pequena equipa do Terras Sem Sombra, que tem, enfim, vários voluntários, como é o meu caso, mas tem também alguns profissionais, não somos muito de lamentar-nos sobre o leite derramado. Agora, aquilo que sentimos de maneira muito direta foi o seguinte: está a ser cometida uma grande injustiça para com o Alentejo e um bocadinho para com todos os territórios do interior do país que procuram ter também acesso à cultura, digamos, em primeira mão. No caso alentejano, foi particularmente difícil porque a nossa região não tem uma temporada musical, que é aquilo que se espera de qualquer território europeu civilizado e avançado e desenvolvido. O que é uma temporada musical? É, no fundo, a possibilidade de, ao longo do ano, durante vários meses, haver acesso, se possível, descentralizado e, digamos, de uma maneira francamente acessível, a uma programação musical qualificada. uma programação musical que não seja só de um género, só de um estilo, ou só de um período, ou só de um país, mas permita ter, no fundo, uma fruição cultural mais alargada. Nós aqui, alentejanos, não podemos continuar entregues a uma confusão entre entretenimento e cultura, como acontece, em que, por exemplo, vemos, em algumas autarquias, os orçamentos da cultura serem consumidos por espetáculos que nada têm de cultura. Fazem parte do entretenimento, têm a sua razão de ser, mas então chamemos-lhe uma coisa diferente. Isso é lazer, não é cultura. A cultura é uma coisa diferente, é aquela que infraestrutura, que prepara, que faz pensar, que, digamos, deixa as pessoas capacitadas, até muitas vezes, para entenderem melhor o mundo, a sua própria vida e avançarem. A cultura transforma. O entretenimento é uma coisa que permite passar o tempo. Portanto, são patamares diferentes. Ora, o que está a acontecer com estas decisões, como aquela que nos foi imposta pela Direção-Geral das Artes, já pela segunda vez em 2022, 2023, foi não conseguirmos, como se diz, um lugar ao sol. Não é para o nosso festival, é para o Alentejo. Porque nós podíamos dizer, bem, o Terras Sem Sombra não foi distinguido, mas há alternativas na região. Não há alternativa nenhuma. E mais, com a extinção da Direção Regional de Cultura do Alentejo, ainda vamos ficar mais pobres, porque o pouco que se fazia na área da música clássica com uma qualidade internacional, até isso fica comprometido. Agora, a questão que se levanta aqui é o seguinte, porquê é que isto acontece? Bem, nós temos que compreender que quando se vai a um concurso, nem todos podem ganhar. E temos que compreender também que possa haver uma certa rotatividade. Mas a questão mais grave para mim é que nas declarações que foram produzidas, nas próprias orientações que os júris têm adotado, nós notamos critérios de gosto. Parece que quem neste momento está no poder quer impor determinados critérios de gosto, mesmo às iniciativas que partem, como a nossa, da sociedade civil e que estão muito ancoradas nos municípios, nas empresas locais e outras estruturas, digamos, que existem, as associações,
as paróquias. E deveriam ter um outro olhar, na sua opinião?
Na minha opinião, deviam ter um olhar abrangente e perceber o seguinte, o que importa é a qualidade e o que importa é, digamos, de algum modo, dar o mesmo tipo de oportunidades a todos os portugueses, quer vivam na Vidigueira, quer vivam em Cascais, ou quer vivam no Porto ou em Mértola. Ora, isso não está a acontecer. Há um critério demasiado cosmopolita, um critério demasiado guiado por determinadas visões específicas do que é a realidade artística, que está a ser imposto quase como uma ditadura. E nós isto rejeitamos. E rejeitamos tanto que até estamos dispostos a ir a tribunal, se for necessário, para mostrar que não houve uma legalidade total naqueles concursos em que nos temos apresentado. Neste momento, temos diante de nós, em outubro, um novo concurso. Vamos voltar a apresentar a nossa argumentação, vamos também aprender um bocadinho com aquilo que os júris também ensinam. O seu trabalho não é só negativo, não é? Também haverá ali algumas críticas que foram feitas e lações que tiremos. Vamos fazer isto pela positiva. Mas, infelizmente, notamos em tudo que a orientação parece não se ter modificado. E é este fragor que está a vir aqui um bocadinho do coração do Alentejo que nós temos que fazer sentir. Não nos podem calar, nós não nos calaremos. E uma região que demorou, não sei, 30 ou 40 anos a construir uma barragem, não é? Ou que está agora quase outros 30 ou 40 anos à espera que ponham em marcha um aeroporto que tem boas condições, ou que finalmente liguem o nosso porto, por exemplo, com ligações rodoviárias e ferroviárias de qualidade, esta região, não brinquem com ela, porque ela, quando se zanga, zanga-se a sério, não é? E eu confesso que estou a notar nas pessoas que gravitam em torno do Terras Sem Sombra, enfim, uma certa serenidade, mas também a noção de que a injustiça está a durar a tempo a mais, não é? Agora, os governos mudam, os responsáveis mudam, as orientações mudam e, neste caso, nós vamos ser firmes, nós vamos resistir, mesmo que seja necessário reduzir o festival, ele vai continuar. Se o objetivo era tirar-nos a nós e outras iniciativas deste género, digamos, do caminho, não vão ser bem sucedidos.
E essa 20ª edição poderá estar em causa? Poderá ter um outro molde?
É assim, agora vamos aguardar que o concurso abra e vamos concorrer. Vamos perder também um aliado precioso que tem sido uma grande ajuda até esta data no campo concreto do festival, que é a Direção-Geral de Cultura. A Direção-Geral de Cultura foi aqui sempre um aliado próximo e que explicou sempre a Lisboa.
Vai passar a ser um departamento da CCDR. Lente.
Pronto, vamos aguardar também serenamente, naturalmente, o bom senso vai imperar. Esperemos que, da parte neste momento de quem tem a faca e o queijo na mão, que perceba que não pode continuar ad eterno a ter um país a duas ou três velocidades. Não pode continuar a dizer, ah, o que me interessa é música com esta orientação, ou deste período, ou daqueles intérpretes. Não é isso. Tem que haver uma maior justiça nesta repartição e, sobretudo, uma maior sensibilidade para as iniciativas que, no fundo, tentam construir um Portugal diferente em cenários onde isso não é óbvio, não é?
A cultura fica sempre marginalizada, fica sempre para segundo plano. Os orçamentos para a cultura são sempre menores?
É assim, pelos dados que têm vindo a ser revelados, até eles têm tido um pequeníssimo reforço. O reforço não é muito grande, mas há algum reforço. O problema é que, ao mesmo tempo, esses apoios têm sido concentrados maioritariamente em determinados destinos e em determinados destinatários. Parece que aquela biodiversidade também aqui deveria ser mantida, está um pouco comprometida. E quem, por exemplo, como é o nosso caso, procura sobretudo garantir o acesso dos alentejanos a uma programação musical de qualidade, parece que esse esforço não é compreendido e nem sequer é substituído por outro. Porque é assim, no dia em que o Terras Sem Sombra deixar de atuar ao fim de 20 anos de atividade, e enfim, é uma iniciativa, eu não gosto de ser juiz em causa própria, mas é uma iniciativa que tem os seus créditos firmados, tem conseguido triunfar noutros palcos, tem até havido um esforço muito grande. Nós temos recebido todos os anos convites, por exemplo, para nos deslocarmos para Lisboa, para nos deslocarmos para o Grande Porto, por exemplo, para Gaia, para até fazermos parte da nossa atividade no Algarve ou no vizinho Ribatejo. Mas isso não faz sentido. Nós somos um festival para o Alentejo. Portanto, o festival poderia sobreviver noutra latitude, mas esta ideia, esta necessidade, é que não são cumpridas de outro modo, porque não há alternativa. Diga-me onde é que há aqui alguma iniciativa que, ao longo de vários meses do ano, normalmente entre 7 a 8 ou 9 meses cada ano, oferece uma programação qualificada, com os melhores intérpretes, digamos, ao nível europeu, às vezes até ao nível internacional, e tudo isto de uma maneira simples, sem preconceitos, bastante participada localmente, aparentemente não há outro projeto.
E gratuita.
E gratuita. Gratuita no sentido em que, muitas vezes, até os apoios locais são depois devolvidos às terras, porque, quer dizer, as autarquias apoiam, algumas empresas locais também pouco, mas apoiam também, mas depois esse dinheiro é reinvestido nas terras, porque a hotelaria funciona, a restauração funciona, os serviços funcionam e há uma dinamização destes serviços. Mas, enfim, como lhe digo, eu não me queixo. Agora, nós vamos dar luta, e vai ser uma luta essencial, porque não aceitamos, sendo alentejanos, ser portugueses de segunda ordem.
Mas esta é uma questão, é uma questão da tutela, é um problema da tutela, de quem dirige a tutela da cultura.
Eu não consigo compreender, eu não sei exatamente outra orientação. Eu não consigo compreender e penso que ninguém que está no terreno consegue compreender, porque é assim, nós tivemos uma situação que estava pacificada, não era a melhor dos mundos, mas era uma situação que permitia que mais de 100 estruturas que neste momento ficaram excluídas, não é? É um número aproximado que tem sido uma plataforma que nós, aliás, não integramos, mas que tem divulgado esses dados, é mais de uma centena de entidades que, de facto, tinham projetos válidos e que, de um momento para o outro, abriu-se-lhes o abismo diante dos pés. É porque não houve uma transição, não houve sequer uma pedagogia ou uma, digamos, um diálogo em torno disto. Nós, por exemplo, apresentámos recursos hierárquicos, até à data não recebemos uma linha de resposta em relação a isso.
Ou seja, fica então em vão também esse recurso por parte do festival.
Mas fica também a certeza de que ele irá continuar e de que a resiliência alentejana é um dado conhecido, não é? Aliás, eu aprendi um dia destes, numa das nossas iniciativas de biodiversidade, que alguns insetos chegam a hibernar debaixo da terra mais de 10 anos. Não é? Nós não queremos hibernar porque sabemos que fazemos falta, mas não vai ser fácil, não vamos ser um osso duro de roer, fácil de roer nestas circunstâncias, porque sentimos que a região precisa deste trabalho. Quando surgir uma iniciativa melhor que a nossa, então aí nós percebemos.
É a importância dessa classificação, dessa oferta, dessa validação do produto ou de uma oferta mais classificada, digamos assim, também, digamos, de alguma forma, para tentar alcançar outros mercados ou nichos mais pequenos, mercados mais especializados, falo naturalmente dos visitantes, dos turistas, que naturalmente poderão conhecer melhor o território, e fazer esse reinvestimento que o doutor referia na economia, nas economias locais?
O Alentejo, isso tem sido bem explicado pelas entidades competentes, não é uma região para turismo de massas. O nosso turismo não é um turismo, digamos, de grandes coletividades, não é? Nem é um turismo propriamente de preços muito baratos. O nosso turismo é um turismo qualificado. É o tipo de oferta que podemos proporcionar. É uma oferta direcionada para determinados nichos, embora cada vez mais abrangente. Por exemplo, o nicho hoje de famílias é muito importante e nós notamos isso também no festival. No entanto, o grande desafio que se põe aqui também é repensarmos um pouco como neste mundo que se transformou, agora com a própria possibilidade do teletrabalho e todas as outras iniciativas, que indústrias criativas e indústrias culturais estão cada vez mais presentes no Alentejo. Então, há aqui uma espécie de contradição suprema que é, por um lado, quer-se valorizar tudo isso e quer-se, de certo modo, mesmo ao nível do PRR, mobilizar muito os recursos locais. E isso faz todo o sentido e merece, evidentemente, o nosso aplauso. Mas, ao mesmo tempo, parece que esse discurso é um discurso que fica vazio, fica no éter, porque depois, na prática concreta, as pessoas que decidem isto, nomeadamente as pessoas que têm, como eu dizia, a faca e o queijo na mão, não vêm ao terreno, não vêm conhecer as nossas iniciativas. Não estão presentes nos concertos, não estão presentes nas atividades, não falam com os responsáveis locais. E este projeto tem uma coisa interessante que é, quando estamos no terreno, nós temos connosco os decisores, temos os autarcas. Aliás, os municípios têm-se empenhado imenso nisto e a própria Vidigueira é um bom exemplo disso. Depois temos connosco também as forças vivas das terras, as pessoas, no fundo, que são a massa crítica, a massa
cinzenta. Mas falta aí um elo de ligação.
Não, o elo de ligação que falta aqui é que quem está em cima tem um desprezo total por este mundo. Acha que isto é qualquer coisa de segunda. E é essa visão que nós temos que combater, também com a nossa própria pedagogia, e dizer, atenção, se calhar hoje em Portugal, grande parte, no caso concreto da música, vamos lhe chamar clássica, das experiências mais interessantes, dão-se muitas vezes fora das grandes salas e fora dos grandes centros. Agora, a questão, meus senhores, é despertem da vossa Torre de Marfim, saiam da vossa Torre de Marfim e venham ao terreno perceber isto. E atenção, façam-no, porque senão alguém vai ter que o fazer por vocês. Porque então vocês estão a falhar a vossa missão.
E na perspectiva e na sequência também dessa resiliência alentejana que o José António Falcão já referiu, temos também aqui naturalmente outras dores, como alguns projetos estruturantes que temos na nossa região, como é o caso, por exemplo, do aeroporto de Beja, que viu muito recentemente a Comissão Técnica Independente recomendar a sua utilização enquanto não houver um aeroporto em Lisboa para os voos não comerciais, para voos charters e cargas, isto aqui como uma forma de desbloqueio para Humberto Delgado. Como é que viu esta sugestão da CTI que dá esta indicação ao próprio governo na perspectiva dessa utilização mais intensa, diria?
Pareceu uma indicação mais do que lógica e que vem reforçar uma outra convicção que eu tenho, que é o aeroporto de Beja digamos, um auxiliar, é um complemento não apenas do aeroporto de Lisboa, mas também do aeroporto de Faro, que evidentemente tem também as suas limitações. E, portanto, Beja está, no fundo, aqui numa posição intermédia, não é? Agora, eu penso que nós estamos perante o avizinhar de um admirável mundo novo. Por exemplo, o desenvolvimento da agroindústria da nossa região é uma realidade concreta. E, portanto, estão a ser dados passos que são inevitáveis, não é? Sines é cada vez mais um gigante. E Sines vai acabar por precisar de retaguardas significativas, mesmo a alguma distância do seu próprio espaço. Portanto, o futuro do Alentejo é um futuro significativo. O grande problema que há aqui é que não há futuro sem pessoas. E esse desafio em concreto é que nós não estamos a ver muito ainda como é que ele realmente se possa concretizar, não é? E porquê? Porque faltam depois determinados mecanismos que permitam mobilizá-lo de uma maneira eficiente. No entanto, vamos aprendendo muito. Uma das pessoas que foi nesta comitiva a Viena foi o Dr. António Silvestre Ferreira, o Comendador Silvestre Ferreira de Val da Rosa. E, por exemplo, é extraordinário como é que uma empresa alentejana está a competir neste momento a nível mundial com algumas das suas principais congêneres, digamos assim, uhum. e encontra em mercados, como por exemplo este austríaco, uma grande abertura para os seus produtos. O Comendador foi satisfeitíssimo porque Ele esteve em contacto com o Bila e com vários outros grupos económicos, que são, digamos, os grandes distribuidores de fruta, e encontrou um enorme interesse por Portugal e, particularmente, pelo Alentejo. E mais, aconteceu uma outra coisa também muito interessante, que é o seguinte: as pessoas sabiam, as pessoas que foram os nossos interlocutores, sabiam muito bem o que era o Alentejo, o que é que ele tinha para oferecer, algumas delas já cá tinham estado. Estavam à espera agora é que surgissem oportunidades para se fazer mais pontes entre a Europa Central e aqui, digamos, este território do sul-oeste peninsular.
E aí o aeroporto de Beja podia ter uma palavra a dizer, naturalmente.
O aeroporto de Beja, provavelmente também uma melhoria das nossas redes ferroviárias, que está em curso, não é? Isso é uma coisa muito importante, e rodoviárias, que também, pelo menos no que diz respeito ao distrito de Beja, parece que finalmente a ligação à capital do Baixo Alentejo vai ser uma realidade. Mas agora temos que pensar nos outros concelhos, até porque nós só vamos conseguir aqui salvar-nos, funcionarmos em conjunto e existir também aqui uma espécie de solidariedade intra-regional que deve ser uma característica do futuro.
Doutor, mas esse impacto agroindustrial que é já uma inevitabilidade, em virtude daquilo que o empreendimento de Alqueva tem trazido à região, a dinâmica que gerou, por si só, toda essa dinâmica que Alqueva já gerou, e podemos vê-lo isso facilmente aí numa qualquer localidade, numa estrada, no campo, tudo o que é relativo à questão agrícola, à reconversão agrícola, à aposta nesta agroindústria, só por si isso não deveria ser uma desculpa, entre aspas, para dar outra celeridade a todos estes projetos, nomeadamente às questões roda e ferroviárias, por exemplo, ou até ao próprio aeroporto?
Creio que sim, até por um motivo que é o seguinte: a crise alimentar que todos nós já estamos a ver que se aproxima vai exigir uma resposta efetiva. Parece é que a nossa proverbial incapacidade de organização, ou pelo menos cedência a determinados interesses que beneficiam com essa incapacidade de organização, enfim, não, nunca mais desaparece do mapa, não é? Porque, assim, nós estamos, no fundo, aqui num território que tem um enorme potencial do ponto de vista agrícola à sua frente. Enfrentamos alguns desafios. Um deles, em grande parte induzido pela alteração climática, que não sabemos ainda bem onde é que nos vai conduzir, tem que ver com a inexistência de recursos hídricos, não é? Que obriga a um aproveitamento muito sensato e às vezes parece que esse bom senso nem sempre superabunda aqui entre nós. Por outro lado, temos também uma outra vertente muito significativa, que é o desenvolvimento tecnológico. Esse aumento tecnológico permite, Israel é um bom exemplo disso, digamos, ir mais longe, muitas vezes poupando recursos e utilizando de uma maneira mais racional e mais organizada. Agora, combinar isto é que vai exigir um grande talento de parte dos nossos decisores, que é uma coisa que às vezes, pelos vistos também, é difícil de encontrar, porque muitas vezes não é que eles não existam. O problema é que essas pessoas ou estão fora do território ou estão entretidas com outras coisas, enfim, mais fugazes, e esquecem um bocadinho estas realidades. Portanto, o futuro que se avizinha é um futuro brilhante se nós conseguirmos manter as nossas populações e incrementá-las e qualificá-las, não é? É um desafio muito significativo, digamos, como território. Agora, diga-me uma coisa. Queremos fixar um profissional liberal, queremos fixar um funcionário público no interior. Se nós não temos, ao longo de um ano, por exemplo, uma proposta cultural coerente, e a proposta cultural coerente não é aquela que falámos do entretenimento simples, não é? Nem é simplesmente fazer mais do mesmo. É ter uma proposta cultural envolvente, em que as pessoas participem e se sintam, digamos, motivadas. E até a viajarem mais dentro da sua região, porque também há aqui um turismo interno que nós temos muito que desenvolver. Como é que podemos esperar que essas pessoas queiram vir até nós? Elas virão se não tiverem outra circunstância. Agora, muitas vezes, de modo próprio, não o farão, naturalmente.
É tal questão que referia a classificação do território também como fator de escolha para um médico que e porque este é um dos temas talvez mais graves neste momento que o país atravessa de forma transversal, a falta de médicos e a falta desse interesse em vir para o interior, apesar dos municípios, alguns deles já terem uma série de incentivos para essa fixação de médicos, ainda assim parece ser pouco.
Sem dúvida, um médico, mas também um professor, um engenheiro, um advogado, um operário especializado. Nós não temos só que falar de profissões de pessoas licenciadas, não é? Temos que falar de todas as profissões. Olha, um canalizador, um eletricista, e porque não já agora também penso um bocadinho em mim, um diretor de museu, que também tenho direito a viver no Alentejo, não é?
Porque há museus, tantos museus ainda.
É que, infelizmente, Esta concentração leva a que as pessoas, muitas vezes até com ambições legítimas, mas sobretudo forçados um pouco pelas circunstâncias e até pela própria, às vezes, falta de oferta de uma qualidade significativa, porque a qualidade de vida não é só a qualidade do ar ou a qualidade da habitação, é também a qualidade do acesso à educação, à cultura e a tudo mais que pressupõe uma vida em comunidade enriquecedora, não é? Temos que cuidar de todos estes aspectos se queremos ter um desenvolvimento harmonioso. Agora, isto está a cometê-lo em certas cabeças duras.
Um convite, quero deixar um convite aos nossos ouvintes para neste fim de semana, de alguma forma, descobrirem um pouco mais daquilo que é o seu concelho ou quem vive fora dele.
Quero deixar aqui um convite de alentejano para alentejano, para que aproveitemos durante este fim de semana que se aproxima para realmente conhecermos um pouco mais da freguesia de Selmos. Em primeiro lugar, às próprias pessoas de Selmos, que conheçam um pouco mais da sua terra. Depois, às do Conselho da Vidigueira. E depois, a todas as outras que nos estão a escutar, até porque eu sei que, neste momento, a Rádio Vidigueira é aquela que tem a maior audiência nesta região. E o convite é este. Não percamos esta oportunidade de ver o que há de melhor no património, ouvir o que há de melhor na música e, já agora, tocar o que há de melhor no mundo natural, que são as nossas azeitonas produzidas no método tradicional. E eu gostava de escolher um herói nesta terra de Vasco da Gama, se me dá licença. Bem, além do navegador, que evidentemente é uma figura que está sempre presente, enfim, no imaginário dos alentejanos que gostam do seu território, e também dos portugueses que conhecem a sua história, eu queria aqui escolher um herói dos nossos dias. E o herói dos nossos dias é o professor José Palma Caetano. É muito fácil fazer-se uma carreira na universidade. É muito fácil ter-se o apreço dos alunos e dos colegas. É muito fácil fazer-se um trabalho científico, é muito fácil seguir, digamos, a onda da moda, certas correntes, certas ideias, certas ideologias. É muito difícil fazer tudo isto, ser um bom profissional, mas ao mesmo tempo amar profundamente a sua terra, a milhares de quilómetros de distância, e fazer tudo aquilo que se pode para a valorizar. E quando nós pensamos neste homem, que no seu gabinete da Universidade de Viena, eu tive agora recentemente a oportunidade de a visitar, portanto conheci um bocadinho do ethos daquele local. Quando um homem deste calibre fez o que fez pelo Alentejo, ele é um dos nossos heróis.
Muito bem. Terminamos então assim o nosso programa de hoje com José António Falcão, do Festival Terras Sem Sombra, que este fim de semana vai estar em Vidigueira.